Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e hoje vamos conversar sobre fotografia, neste que é o Dia Mundial da Fotografia. Vamos conversar com o fotógrafo Pedro Mesquita e Paula Mourão Gonçalves, autores da exposição O Tesouro da Abissínia, que está patente no Centro Português de Fotografia, no Porto. O casal retratou uma visita à Etiópia com fotografias de Pedro Mesquita e crónicas de Paula Mourão Gonçalves. Vai ser por isso uma agradável conversa sobre a sua paixão pela fotografia e, sobretudo, o que tem aprendido nestas viagens. Não perca por isso esta conversa mais daqui a pouco. Por agora, vamos à música para escutar depois o comentário do padre Tony Neves. Por agora, ouvimos Paulo de Carvalho e José Cid com A Nini dos Meus 15 Anos.
Ah, Zé, tu lembras-te da Nini?
Tanto que tu já esqueci.
Eu era assim. Chamava-se Nini, vestia de organdi e dançava. Dançava só para mim, uma dança sem fim, e eu olhava.
E desde então se lembro o seu olhar. É só para recordar que lá no baile não havia outro igual. Eu ia para o bar beber e suspirar, pensar que tanto amor ainda acabava mal.
Batia o coração mais forte que a canção e eu dançava. Sentia uma aflição dizer que sim, que não, mas eu dançava.
E desde então se lembro o seu olhar. É só para recordar os 15 anos e o meu primeiro amor.
Foi tempo de crescer, foi tempo de aprender toda a ternura que tem o primeiro amor.
Ah, foi tempo de crescer, foi tempo de aprender que a vida passa, mas um homem se recorda sempre assim.
Nini dançava só para mim. Lembro o seu olhar. É só para recordar os 15 anos e o meu primeiro amor.
Foi tempo de crescer, foi tempo de aprender toda a ternura que tem o primeiro amor.
Foi tempo de crescer, foi tempo de aprender que a vida passa, mas um homem se recorda sempre assim.
Nini dançava só para mim.
Para ti, yeah, para yeah. Nós.
Que sempre tu querias. Estavas convencido que ficavas com ela, mas ficaste sem ela.
Ninguém ficou com ela.
Aproveita no Vavá, lembras-te?
A menina não é de ninguém.
Olha, não vá. Está velha, tem 75 anos, não nos interessa nem na dica.
Olha, acertei.
A Nini dos Meus 15 Anos, aqui na versão de Paulo de Carvalho com José Cid. Ficamos agora com o habitual comentário do padre Tony Neves.
Uma imagem vale mais que mil palavras? Talvez não, embora seja comum dizer-se que sim. Mas a verdade é que o fotojornalismo é tarefa de alto risco e de grande valor noticioso. Hoje custa-nos muito a ler, e se forem grandes textos, o risco de ninguém lhe passar os olhos em cima é enorme. Mas uma foto tem um impacto imediato. Ela contém uma quantidade enorme de mensagens a transmitir e de sentimentos a provocar. Nas minhas visitas missionárias, nunca consigo sair de casa sem levar a minha máquina fotográfica. Discretamente, até porque muitos espaços o exigem ou aconselham, lá vou eu disparando à esquerda e à direita, sempre na perspectiva de gravar imagens que falo da situação ou evento em que estou presente e participante. Ano após ano, não perco a exposição que em Lisboa mostra as fotos jornalísticas premiadas pela World Press Photo. Esta espécie de concurso premia as fotos que apareceram durante o último ano em revistas e jornais. São variados os temas, mas as fotos vencedoras mostram nos últimos anos situações de guerra, violência ou calamidade natural. Isto só para dizer que, infelizmente, o mal continua a vencer o bem por esse mundo fora e há situações dramáticas de pessoas e povos a sofrer na pele os horrores de guerras e violências desmedidas e sem fim à vista. Também aqui, as fotos de jornalistas mostram a crueldade, noutros casos, felizmente, a beleza, das situações que marcam a atualidade. Com o avançar das tecnologias da informação, a circulação de imagens é quase instantânea, mas a verdade é que ninguém mata a importância de gravar história através de fotos em meios de comunicação social impressos, onde há garantia de mais perenidade. As redes sociais esquecem uma foto ou um ou dois dias depois, mas as revistas e jornais e livros impressos podem garantir um tempo de mais prolongado para que as fotografias sejam mais vistas e analisadas nas mensagens que transmitem e nas emoções que provoca. Fazer fotografias nas linhas da frente de uma guerra, num acontecimento de extrema violência ou num país sem liberdade de expressão, torna-se para o fotojornalista uma missão de alto risco. Há por isso que os defender. É importante criar mecanismos sérios de ataque a quem mata, prende ou impede o exercício livre do fotojornalismo. Estou muito grato a quem, com imagens, mostra o mundo no seu melhor e no seu pior. Não desistam de estar e de mostrar o que se passa nos quatro cantos do mundo.
Foi o habitual comentário do padre Tony Neves. Agora, Dani Silva, depois vou estar à conversa com Pedro Mesquita e Paula Mourão Gonçalves sobre o prazer da fotografia e também sobre a sua exposição, O Tesouro da Abissínia, que está a patente no Centro Português de Fotografia, no Porto.
Estrela no céu, não sei rastro de luz, ilumina um caminho para aborregar sua mãe. Na boa peito vou fazer dormir, com sorriso na rosto, um sonhar com os beijos. Fazer acreditar que o mal há mundo, que tem amor, sim, amor de mãe. Tá brincar na lagoa, perto de mar, e tá separando na distância. Desse cartinha de amor que um tempo amou. Hoje punhas cabelos brancos na bolha, junta continuar aquele criança com sorriso no rosto. Sonha com os beijos e ternura. Hoje punhas cabelos brancos na bolha, junta continuar aquele criança com sorriso no rosto. Sonha com os beijos cabelos brancos na bolha, tanta continuar que eu criança, o sorriso na rosto, o sonha com os beijos de ternura. Oh, as cabelos brancos na bolha, unta continuar que ele criança, o sorriso na rosto, o sonha com os beijos de ternura.
A propósito do Dia Mundial da Fotografia, que se assinala neste dia 19, é hoje meu convidado Pedro Mesquita e Paula Mourão Gonçalves. Hoje vamos conversar sobre a exposição O Tesouro da Abissínia, da sua autoria, e que está no Centro Português da Fotografia no Porto até ao próximo dia 27. Sejam bem-vindos ao Lusofonismo. Muito obrigado por estarem aqui connosco.
Obrigado a nós pelo convite.
Vamos começar esta nossa conversa. Eu começo pelo Pedro. O Pedro é jornalista, agora fotógrafo também. É o gosto de querer contar histórias?
Acho que é isso mesmo, é o gosto que tenho pela vida, acima de tudo, de contar histórias na rádio, histórias das pessoas, sobretudo é isso que me fascina, a reportagem, essencialmente, e de uma forma ou de outra, também contar histórias de vida através da fotografia. Pode ser fotografia de rosto, fotografia de pessoas, ou pode ser fotografia de paisagem ou de detalhes, mas que tem sempre presente, eu acho, a presença humana, de uma forma ou de outra. Portanto, sim, acho que é uma forma que eu encontro de contar histórias e que eu gosto muito como jornalista e que, de há umas décadas a esta parte, comecei também a fazer na fotografia.
Tu disseste uma vez, o Pedro, para quem não sabe, é jornalista nesta casa, nas rádios do Grupo Renascença, dizias que a rádio tem imagem, não tem só som. O facto desta, ou melhor, esta paixão pela fotografia é mostrar a imagem que a rádio muitas vezes só existe quando se cria mentalmente?
Acho que é isso mesmo, descreveste perfeitamente. Eu acho que
rádio. Encontraste uma solução para mostrar a imagem.
Exatamente, acho que rádio é imagem. E a imagem porquê? Porque, imagina, estamos numa reportagem em frente a um incêndio e quem está lá em casa quer sobretudo uma descrição, quer saber como é que está a situação, se há feridos ou não há feridos, mas depois quer ter imagens daquele incêndio. É o bombeiro que está a subir a escada, é a dificuldade que está a haver no combate, é o rosto das pessoas que trabalhavam naquela fábrica ou que viviam naquela casa e que obviamente estão a sofrer naquele momento ou estão com grande ansiedade. E portanto eu acho que rádio é imagem, sonora, costuma-se dizer, a imagem sonora que transmitimos às pessoas que nos ouvem, acabamos por ser os olhos dessas pessoas.
E a lente
caso da fotografia,
é igual,
a lente, sim, vai dar o mesmo.
Eu espero não ter sido indelicado tendo começado pelo homem, mas é porque de facto tenho maior relação de proximidade com o Pedro, só por isso. A Paula também já foi jornalista, neste lado está aquilo que na gíria dos jornalistas se diz, do outro lado, não é? É assessora de comunicação. Como é que foi narrar esta história? Porque a Paula escreve, ou seja, os textos que acompanham as fotografias são da sua autoria, não é?
São. Narrar a história se calhar não é bem o termo, é mais contar sentimentos, acrescentar às imagens do Pedro, que elas próprias já contam histórias, aquilo que eu própria senti, que nós partilhamos no contacto com as pessoas. São os textos que também se transformam em imagens.
Era isso que eu ia dizer, ou seja, nós podemos criar ainda mais imagens. Exatamente. Para além daquelas que estamos a ver ao ler o texto, é isso? A ideia é um bocadinho essa?
É um pouco isso, e espero que se isso acontecer, significa que os textos foram bem feitos, mas é um pouco isso, e acho que é também um pouco isso que as pessoas têm transmitido quando leem, que os textos não são meras legendas, que reportam para algo mais e para as pessoas tentarem também visualizar ainda para lá das fotografias que o Pedro fez.
Seria interessante, se calhar, que as pessoas, depois de lerem os textos e verem as fotografias, ainda acrescentassem mais sentimentos aos sentimentos. Não pensaram nisso?
E pensamos e tem acrescentado. Porquê? Colocamos um livro de honra, que já vai no segundo. E, aliás, neste momento que esta exposição está quase a acabar, sei que até nem lá está. A tinta já desapareceu da esferográfica, temos lá a ir trocar, mas... As pessoas transmitem aquilo que sentiram ao visitar a exposição, tanto nos textos como nas fotografias, e é curioso porque pessoas de todo o mundo, basicamente, que têm visitado a exposição, o Centro de Processos de Fotografia fica na antiga cadeia da Relação do Porto, ali
e é de Borla também, não é?
Portanto, é de Borla, e portanto, eu quero crer que tenha a ver também com a fantástica qualidade da nossa exposição, mas tem havido muitos turistas de vários países a visitarem. E, por norma, quando vem aquele livro, deixam lá escritos e desenhos. É engraçado porque há fotografias que lá estão desenhadas, fotografias que eu tirei e que lá estão desenhadas, há comentários aos textos, há sensações que são traduzidas em palavras.
São mais sentimentos que são acrescentados aos vossos sentimentos.
Sim, já vamos no segundo livro e temos lá para o terceiro, falta uma semana, pouco mais.
Mas nós próprios não conseguimos traduzir, porque temos caracteres chineses, temos, temos uma série de idiomas que nem sequer conseguimos perceber.
Mas isso é um encanto um dia, não é? O que é que isto um dia mais tarde descobrir? O que é que
justamente,
isto...
e foi muito curioso.
Até que se for um insulto também não sabe, não é?
Também os haverá, estou convencido disso, mas a maior parte deles estou convencido que não, são elogios, e é aquilo que tenho visto. Mas, por exemplo, encontramos também é amárico, que é a língua dos etíopes, e depois eu fui ver o que é que significava aquilo, outros em inglês que escreveram, mas houve etíopes que visitaram a exposição e que se sentiram de alguma forma retratados ou retratado o seu país nesta exposição.
Oh Pedro, é exatamente para aí que nós estamos a falar desta exposição, mas concretamente ainda não falamos especificamente da, passa a redundância, desta exposição. O Tesouro da Abissínia surge um bocadinho por acaso, ou seja, tu foste convidado para uma bienal.
Sim, com grande surpresa minha.
Portanto, aquilo que seria um passeio, não é? Portanto, uns dias bem passados por ali, transformou-se depois neste trabalho que agora tens na exposição. Portanto, o jornalista quando sai sempre para trabalhar.
Sai, eu não fui como jornalista, fui como...
Mas o espírito mantém sempre, não é?
Sim, fui como fotógrafo, mas mais uma vez com a ideia de transmitir aquilo que via e sentia. Eu acho que, pelo menos para mim, quando faço uma viagem grande e sobretudo um destino diferente, um destino menos visitado, um destino, no caso, muito pobre, eu quero regressar de lá com algo diferente em mim. Bom, fui convidado, de facto foi uma surpresa, telefonaram-me, eu na altura tinha uma exposição também no Centro Português de Fotografia que se chamava O Porto à Janela, era sobre o Porto, e tive o contacto da Adida Cultural de Portugal na Etiópia, pelo Facebook, que acaba de ser uma ferramenta dos nossos dias fundamental, mas tive um contacto da Adida Cultural, Isabel Boa Vida, e que me desafiou a ir à Etiópia para participar numa Bienal de Fotografia. E eram convidados fotógrafos de todo o mundo, de Portugal não é nenhum, e acontece que 2014 era o ano em que Portugal e a Etiópia celebravam 500 anos de relações diplomáticas. E, portanto, Portugal quis marcar de alguma forma essa data e convidou-me a estar presente com um trabalho sobre Cabo Verde, um trabalho que eu tinha feito em livro, sobre Cabo Verde na Etiópia. Foi uma surpresa total, como imaginas. Depois, ainda tive de aguardar algum tempo até chegar um convite formal. Aconteceu, para minha surpresa, uma vez mais.
E começaste logo a arquitetar alguma coisa?
Foi porque eu desafiei a Paula, lembrei-me, vou lá.
Vamos fazer uma coisa em casal e, portanto, pensaram nisto logo não, de imediato, não, não como é que
pensei,
ia ser, não?
Não pensei em casal. Pensei que, por um lado, que gostava muito de lá ir e gostava de fazer um trabalho fotográfico.
E gostavas de levar... Vocês são casados, convém dizer.
Somos. Mas, por outro lado, sei que tenho em casa uma grande escritora e que foi uma jornalista durante muitos anos. e que não perdeu esse bichinho, como se costuma dizer, pela escrita. E então falei à Paula se ela queria vir, ela demorou para aí 2 ou 3 minutos a telefonar-me de volta e a dizer que sim. E depois nem foi.
As mulheres fazem sempre difíceis, não é?
Neste caso não foi muito.
Mas o engraçado é que nem partiu tanto de mim a ideia de fazer novos trabalhos. Eu pensei em fotografar, eu sempre vou a algum sítio, levo a máquina e faço fotografia, com ou não um segundo objetivo, fazer uma exposição, outra coisa qualquer.
Pelo gosto da fotografia, não é?
Mas a Paula é que me espicaçou a fazermos algo mais lá. Acabou por me começar a sugerir ou reportagens, quer de texto, quer de imagem. A Paula pode contar isso melhor que eu, mas foi ela que me desafiou, que me espicaçou, de facto, a fazer
então, Paula,
isso.
Então, Paula, porquê essa ideia, então? Como é que ela surge?
A ideia surge exatamente por aquilo que referiste há pouco, somos ambos jornalistas, ou eu já fui jornalista e esse
gosto, matéria,
esse gosto fica sempre. E a ideia era fazer uma reportagem, depois passamos por uma série de textos com imagens, ou imagens a acompanhar textos, e acabou por resultar assim numa espécie de caderno de viagem. E foi uma coisa muito solta, não tínhamos nenhum guião, não íamos aos sítios com a intenção de fotografar isto ou aquilo, ou escrever o que quer que fosse. O Pedro fotografava, e eu ia acompanhando. Nós fizemos uma viagem entre Lalibela e Gondar, que são a norte já da Etiópia. Foi uma viagem de, não chegou a 400 quilómetros, portanto, ainda menos que Porto Algarve, e demoramos quase 10 horas, 9 horas e meia. Íamos parando pelo caminho, o Pedro ia fotografando, havia pormenores que lhe interessavam, parava, e eu ia contactando com algumas dessas pessoas que o Pedro fotografava,
para perceber o que é que aquilo simbolizava, aquela realidade, é isso? Para conhecer a história.
Sim, e porque as pessoas, elas próprias, independentemente da fotografia ou não, me interessavam, se interessaram por mim, se interessaram por nós, porque houve muito isso. Nós tínhamos curiosidade em conhecê-los, em aproximarmos, mas eles também, muito. E de facto é uma realidade muito diferente. É claro que não estávamos à espera de encontrar uma realidade parecida com a nossa, nem pouco mais ou menos, mas é ainda mais diferente do que aquilo que esperávamos.
Oh Paulo, como é que se cruza esta história de termos estas duas realidades, no fundo, de termos um dos estados mais antigos do mundo, mas também igualmente um dos mais pobres do mundo? Como é que estas duas realidades coabitam e coexistem? E como é que isto se descreve?
Foi isso que eu tentei fazer nos textos, que são um pouco, se calhar um pouco sentimentais, mas eu, quando parti para lá, parti com aquela imagem que nós tínhamos dos anos 80, da seca, da
pobreza,
fome,
da fome.
Sim, da pobreza extrema e da fome. A Etiópia continua a ser um país muito, muito pobre, embora com uma economia em crescimento.
Mas há esperança? Vocês sentiram esperança,
sim. Isso é o que se
naquele
vê,
povo?
Isso acho que é o que ressalta mais e percebe-se nas fotografias.
Era isso. Consegue-se captar a esperança nisso?
Eu acho que consegue. Eu acho que devias tu, e aliás estás em falta para comigo.
Eu vou sempre,
eu vou sempre para terminar.
Eu sou típico português, pronto, vou sempre
portanto,
no final.
Dir-me-ás depois. Mas eu acho que se houvesse... Chama-se O Tesouro da Abissínia, não é por acaso este título. Foi um título muito ponderado entre os dois. O Tesouro da Abissínia, justamente porquê? Porque é um contraste logo, o tesouro. O tesouro que, naquele,
que
é
país
um dos
que
países
é mais pobres,
pobre, mas é um tesouro porque aquele povo tem, de facto, um orgulho enorme na sua história. E também, uma das razões, além da Abissínia, daquele império, além da Abissínia, em anos muito idos, aquele povo tem, na história mais recente, importa dizê-lo, que formalmente é o único país de África que nunca foi colonizado. Agora, consegues imaginar num povo com fome, mas ao mesmo tempo a saber, aqui ninguém nos veio dominar. Houve tentativas,
temos sempre conta em risco, não é?
Mas tivemos, portanto, tem um orgulho imenso na sua história. E quando vem ter connosco, primeiro, nós entramos lá completamente... com vontade de absorver aquele povo. Entramos sem qualquer tipo de preconceito, como é o óbvio, e sem conhecer aquela dimensão e aquela realidade. Mas eles também se entregaram a nós da mesma forma. E então, olhamos-nos olhos nos olhos, literalmente. E se tu fores ver a exposição, e vais, já me prometeste, se fores ver a exposição, vais reparar que há muitos retratos de pessoas olhar para nós, para quem visita a exposição, nos olhos, literalmente nos olhos. E, portanto, quem lá chega, acho que também se sente um pouco tocado, porque sente que aquelas pessoas estão a olhar para eles. E depois, os textos da Paula, que não são, não são legendas das minhas fotos, nem as minhas fotos, ilustrações, vivem por si como se fossem também fotografias, ou as minhas fotografias como textos, como quiseres.
Então explica-me só uma coisa. Como é que vocês fizeram este casamento? A Paula sugeria fotografias porque já tinha um texto em mente, ou eras tu que fotografavas e depois a Paula que teve que fazer o texto a seguir? Como é que se fez?
Ela bem
chegaste
tentou.
Foi
a parte mais
complicada. Estamos a meio da entrevista, era a altura.
Ela bem tentou, porque a dada altura há aquele fenómeno de jornalista de imprensa escrita que leva o fotógrafo com ela
e diz o que é
e diz,
que é.
Olha, aquele ângulo é bom porque eu vou pegar no título X ou Y e tal. E nessa altura tive alto lá porque não vamos fazer assim as coisas de certeza. Ela teve, obviamente, toda a responsabilidade e liberdade para fazer o trabalho que entendeu no sítio onde passamos, até porque a nossa verba era limitada, portanto, fomos basicamente aos mesmos sítios, mas olhamos para aquelas pessoas e para aquelas realidades de forma não distinta, tocaram-nos se calhar da mesma forma, mas de ângulos, abordagens diferentes. A Paula pode contar, por exemplo, e andamos completamente separados nessa zona. Nós, perto ainda da capital, nós tivemos 4 ou 5 dias na capital, onde houve a tal Bienal de Fotografia, e fomos, era Ntoto, não era, Paula?
Ntoto.
Uma aldeia Ntoto, que era uma aldeia ali dos arredores de... Vai lá, como se fosse Matosinhos para o Porto, uma coisa assim do género.
A periferia, no fundo.
Na periferia. E havia uma espécie de um santuário lá no alto, com uma igreja, eles eram cristãos coptas, basicamente, e estavam ali a rezar, etc. E pelo caminho encontramos uma escola, que não sabíamos que existia sequer aquela escola. Paramos, como paramos em muitos sítios, sem pré-aviso. E encontramos aquela escola e retratámo-la de formas completamente distintas. Era uma escola, para te explicar, de crianças ou que eram seropositivas ou filhas de pais, de casais com SIDA. E que estavam ali. Era uma escola, uma ONG alemã que lá estava. E chegamos lá à hora do almoço. E então eu posso explicar-te aquilo que vi. Aquilo que vi foi crianças a lavarem as mãos, a brincarem no recreio, a serem chamadas para comer, a sentarem-se nas secretárias da própria sala de aula. E então, nas minhas fotografias, aparecem os cadernos numa secretária e um prato de comida à frente. Eles estavam a comer injera, que é parece quase como se fosse não sei, ajuda-me, Paula,
uma
talvez,
espécie
uma espécie de um crepe.
Sim.
Um crepe, parecia quase assim uma feijoada por cima, estranho para nós aquela mistura, mas era isso que eles estavam a comer com os cadernos ao lado. E eu fui tirando fotografias, desde o ritual de lavarem as mãos e com grande cuidado, que era...
Na higiene, na limpeza.
Na higiene, até observar os cadernos, observar as crianças à espera que lhes dessem o prato para irem para a mesa, e a Paula desapareceu-me da vista completamente. Eu não sei o que é que ela andou a fazer, mas sei que resultaram alguns textos também diferentes sobre
daí não
atividade.
Ser daí a história. Voltamos ao princípio da nossa conversa. Os textos da Paula não são, de facto, uma legenda às fotografias. Não, é?
Não
são,
fizemos são uma espécie de percurso paralelo. E, por exemplo, nessa escola houve histórias de miúdos que querem ser médicos porque a realidade deles é uma realidade de doença e de alguma fragilidade e querem ser médicos para tratar a doença. Miúdos que estudam álgebra, que estudam inglês. Matérias que nós aqui não fazíamos ideia, que na escola primária não estudamos, com certeza, e que têm um apego pela vida extraordinário. A história também, que é uma das histórias que nós contamos na exposição, de eles serem 7 anos mais novos, porque o calendário
é diferente
e dita isso. Portanto, a curiosidade de olhar para um quadro e ver uma data que era completamente distinta daquela que nós tínhamos. E naquela literatura toda que conseguimos ler antes de partir, não me tinha apercebido disso. Portanto, há uma série de histórias paralelas que... Com que eu fui ficando e que depois também identifiquei nas fotos.
Ou seja, tu
olhas
para as fotos, vês, por exemplo, um rosto e depois lês um texto e parece que será uma daquelas crianças.
Mas pode não ser necessariamente aquela.
Pode não ser necessariamente aquela. Provavelmente até será, mas houve retratos que nós tiramos no caminho, naquelas paragens sucessivas que eu ia fazendo para tirar a fotografia, houve retratos que valem completamente por si, como exemplo daquele, Paula, daquele que eu estava a fotografar, os miúdos estavam a descer da montanha, e a Paula, quando olho para ela, estava rodeada de miúdos, e aconteceu uma das histórias mais fascinantes de toda a nossa viagem, e eu acho que a Paula...
estás
poderia
a falar
contar...
do Caderno de Quatro Folhas.
Sim, o Caderno de Quatro Folhas é um dos títulos de um dos textos e que marcou claramente a Paula e a mim também.
Essa é, de facto, há pouco falavas como é que se convive com aquela realidade da pobreza extrema. É, de facto, complicado. Quando chegamos à Addis Abeba, percebe-se, e nas cidades é onde se percebe mais essa pobreza. Depois, como nós fomos para o norte e fomos para o interior, para os campos em que eles vivem da agricultura, não se nota tanto essa pobreza, essa miséria.
Até porque há a subsistência, não é? Há a comida.
Através
da agricultura.
Da agricultura. Mas aí, essa história foi uma das que me marcou mais. Não tem a ver diretamente com a falta de alimentação, tem a ver com a falta de material para estudar. Por exemplo, nós víamos miúdos, assim, na beira da estrada. Há sempre gente na estrada a circular de um lado para o outro. Víamos miúdos na beira da estrada, sentados, com um sorriso na cara, a estudar matemática, a fazer exercícios de matemática. Eu tenho um filho que tem agora 14 anos, na altura teria 10, 11.
Que quer dar na PlayStation e menos estar a estudar, não é? E muito menos na berma da estrada, não é?
Muito menos matemática.
Exato.
E então, essa paragem de que o Pedro fala, foi já a meio da viagem, a estrada é complicada, a carrinha onde nós íamos também não era propriamente confortável, e quando o Pedro parou pela enésima vez para fotografar, eu disse, agora vou ficar cá dentro. Só que a dada altura há 10, 12 miúdos que descem e abeiram-se da carrinha, e eu tive mesmo que sair para falar com eles, e eles vinham da escola e traziam sacolas, cadernos, e há uma miúda que me chamou a atenção, que trazia um pequeno, vá lá, um caderno na mão. Eu perguntei-lhe se era o caderno, se podia ver, e ela mostrou-me, e aí foi um baque, porque eram quatro folhas mesmo, com dois agrafos no meio, e essas quatro folhas estavam religiosamente encadernadas com um plástico, e aquilo era o caderno dela. E essa realidade mexeu mesmo comigo, porque eu tenho a outra, de que era todos os anos ou todos os semestres comprar um material para o meu filho, como a maior parte das outras mães.
E às vezes procura-se um caderno que é XPTO mais bonito, quando não é necessário que seja tão bom, não é?
Exatamente.
Só porque tem
isso foi das coisas que mais me tocou. Depois eu olhei para o caderno dela, disse que ela tinha uma letra bonita. A maior parte deles entendem-nos se falarmos em inglês. E quando eu terminei de ver o caderno dela, eu tinha os outros 10 ou 12 miúdos, todos com os cadernos na mão, à espera que eu fosse vê-los.
Fosse revistar.
Todos eles eram assim, humildes, cadernos já usados, cadernos que provavelmente foram dados por alguma ONG.
Acho que era um tesouro. Voltamos a que era uma
são tesouros. Como o tesouro é a construção de uma casa. Por exemplo, vimos em Lalibela. Lalibela é uma vila... talvez a mais turística de lá, porque é procurada por pessoas, turistas de todo o mundo. É uma vila onde tem igrejas que são escavadas a partir do chão para baixo. Mas igrejas, não sei, 30 metros de altura, o pé daquilo, vai 30 metros, portanto, escavadas. Começou-se na praia fazer uma igreja a partir do chão para baixo. Bom, e nessa, em Lalibela, encontramos, por exemplo, uns miúdos que estavam a segurar dois bidões de água, uma miúda a correr para a Paula, que estava vestida de branco, e a correr para ela com as mãos todas, com estrume, com terra, com... Bem, estás a imaginar a aflição inicial, mas depois... aquele tesouro que nós encontramos uma vez mais e que nos vai marcar, que foi aquelas duas crianças que estavam a construir uma casa com estrume, com terra, com água, estavam a construir uma casa e quiseram-nos mostrar a casa por dentro. eles e mostrar-nos a família, apresentar-nos
já
a família.
Há um orgulho, orgulho na sua realidade, não é?
Sim, e isso foi ao longo de toda a viagem, portanto, viemos diferentes e era claramente o nosso objetivo.
Pedro, nós estamos quase no final da nossa conversa, no entanto, este nosso programa está a ser ouvido em Cabo Verde, tu já fizeste um livro sobre Cabo Verde. Onde, portanto, também nos estão a ouvir neste momento e as pessoas ficarão também curiosas por saber sobre isto. O que é que retrataste sobre Cabo Verde? O que é que as pessoas podem encontrar nesse livro?
As pessoas, uma vez mais, eu chamei ao livro Só à Primeira Vista ao Deserto, porque naquela ilha, na Ilha de Sal, há um deserto pequeno, mas há um deserto, e o que eu quis dizer foi que também há alguma pobreza que existe, é um país, apesar de tudo, dos mais desenvolvidos de África, mas...
Porque não teve uma guerra também, não é?
Sim, mas apesar de tudo, há aquelas pessoas que são uma verdadeira riqueza. De facto, as pessoas são o tesouro deste mundo, seja nos países pobres ou ricos, são as pessoas que marcam este mundo, e foi isso que eu retratei, foram as pessoas, acima de tudo, uma vez mais.
E esse teu livro chegou a Cabo Verde, porque há alguns cabo-verdianos estarão a ouvir-nos esta hora, e são bastantes.
Eu penso que sim, embora a divulgação desse livro foi muito online, e portanto foi dos meus primeiros trabalhos, mas creio que sim, que foi, ouvi alguns ecos, pelo menos, que me chegaram de jornais de Cabo Verde a falarem do livro. O que é facto é que esse livro me abriu sobretudo muitas portas, desde logo esta ida à Etiópia. Se não fosse esse livro, provavelmente eu não seria convidado a apresentar lá essa realidade na Etiópia, de africanos para africanos, e deu-nos a oportunidade de ficarmos realmente bastante mais ricos.
A África continua a ser a tua paixão em termos de fotografia? O próximo projeto será também
a
África?
Não sei, a paixão para mim são as pessoas, de facto.
Até que o Porto também retratas muito as pessoas do Porto.
Gosto de retratar pessoas do Porto, a Paula também escreve sobre pessoas ou do Porto ou da África, seja da América Latina, seja da Ásia, onde se tiverem pessoas, a Paula certamente está interessadíssima em conhecê-las, como eu, e a retratarmos à nossa forma essas mesmas pessoas.
Agora, só para terminar, Paula, até porque a Paula não foi quem fotografou. No entanto, hoje em dia todos nós temos um telemóvel, vamos tendo fotografias a tudo e mais alguma coisa. Podemos banalizar a fotografia em breve? Este conceito da fotografia, ou seja, este excesso de imagens, poderá de alguma forma tornar-se banal?
Talvez isso possa acontecer. Agora, haverá sempre aquela fotografia que é
especial.
Que é especial, é uma espécie de... como eu vejo na fotografia do Pedro, e sem querer ser tendenciosa, é assim uma espécie de fotografia impressionista.
Ou seja, nem qualquer pessoa com o seu telemóvel conseguiria obter aquela fotografia.
Sim. E acho que também tem a ver com a forma, não com os pixels que tem a câmara, mas com aquilo que a pessoa tem no seu interior,
não é?
A forma como olha as coisas, e acho que é isso que torna a fotografia melhor ou pior. Podes ter uma fotografia tecnicamente fantástica e ela não diz nada, é fria.
Sem sentimento, não é?
E às vezes alguém que até não percebe nada de fotografia conseguir fazer uma foto com sentimento e que lá está a tal fotografia impressionista, se calhar.
Vocês são casados, mas agora a pergunta é feita de outra maneira. Este casamento profissional é para manter ou não?
A Paula que responda.
Este casamento profissional tem algumas agruras.
Como todos os casamentos,
claro,
no fundo.
Claro, aquela história que o Pedro falava há pouco de que eu queria dizer-lhe onde fotografar.
Há sempre a discussão de casal.
São ossos do ofício, não é? E de estar habituado a uma determinada forma de trabalhar, mas acho que funcionou muito bem.
Será para repetir eventualmente,
acho,
não é?
Que sim, para repetir.
Pedro, só mesmo os últimos 10 segundos, a exposição ainda pode ser vista, há apenas mais uma semana.
É até dia 27 deste mês, falta pouco mais de uma semana, portanto espero ainda haja muita gente a ir visitar. Aquilo tem tido uma média de visitantes, disseram-me há dias, de 600, 700 pessoas por dia, o que é muito, muito bom, não esperaria, e sendo o tema tão difícil, mas portanto à média de 700 pessoas por dia durante 10 dias ainda dá umas 7.000. E uma que és tu.
Exato. Sendo que o sonho grande seria que esta exposição pudesse ir até à Etiópia para as pessoas poderem vê-la, não é?
Isso era fantástico.
Mas não é impossível, não é?
Não é impossível, mas é aquilo que eu e a Paula gostávamos mesmo muito que acontecesse, levar esta exposição aos etíopes. Era aquilo que gostávamos.
Para se verem retratados. Muito obrigado por terem estado aqui no Lusofonia. Estivemos à conversa com Pedro Mesquita e Paula Mourão Gonçalves. Falamos também sobre fotografia e sobre esta exposição, O Tesouro da Abissínia.
Vou contar-vos uma história que não me sai da memória. Foi para mim uma vitória nesta era espacial. Outro dia estremeci quando abri a porta e vi um grandíssimo ovni pousado no meu quintal. Fui logo bater à porta, veio uma figura torta. Eu disse, se não se importa, poderia ir-se embora. Tenho esta roupa a secar, ainda se vai sujar. Se essa coisa aí ficar, a deitar fumo para fora. E o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho e pôde contar-me então que tinha sido multado por terem apanhado sem carta de condução. O senhor, desculpe lá, não quero passar por má, pois você onde está, não me adianta nem me traça. O pior é a vizinha que parece que adivinha quando ouvir que eu estou sozinha com um estranho em minha casa. Mas já que está aí de pé, venha tomar um café. Faz-me pena, pois você nem tem cara de ser mau. Eu queria saber também se na terra de onde vem não conhece lá ninguém que me arranje bacalhau. O senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho, disse para me pôr a pau, pois na terra de onde vinha não há cheiro de sardinha, quanto mais de bacalhau. Conta agora a novidade: é casado? Tem saudades? Tem filhos? De que idades? Só um? A quem é que sai? Tem retratos, com certeza. Mostra lá. Ai, que riqueza! Não é mesmo uma beleza? Tão verdinho sai ao pai. Já está de chaves na mão. Vai voltar para o avião. Espero que já ali estão umas sandes para a viagem. E vista também aquela camisinha de flanela, para quando abrir a janela não se constipar coragem. Extraterrestre, viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho e pôde dizer-me então que quer que eu vá visitá-lo. Acha graça quando eu falo, ao menos para escrever. O senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho só para dizer, Deus lhe pague. Eu dei-lhe um copo de vinho e lá foi no seu caminho, que era um pouco em zigue-zague.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe aqui algumas sugestões. Antes de mais, lembro que pode visitar a exposição O Tesouro da Abissínia, da autoria dos nossos convidados de hoje. Esta exposição pode ser visitada no Centro Português de Fotografia, no Porto. A exposição está aberta ao público das 10 da manhã até às 6 da tarde e aos sábados e domingos das 3 às 7 da tarde. Termina no próximo domingo, dia 27 de agosto, com entrada gratuita. Lembro que pode participar no concurso Prémio da Mudança, que está a ser promovido pela FEC, pela Fundação Fé e Cooperação. A FEC lança-lhe este desafio de assumir escolhas concretas para um estilo de vida mais sustentável, que podem ir desde a alimentação até à forma como reduz o seu lixo ou utiliza os transportes. Depois pode partilhar essa experiência de mudança num vídeo e enviar para a FEC até 30 de setembro. Passe pelo Facebook de Lusofonias para saber mais sobre este Prémio da Mudança. Se estiver no Alentejo, pode ir ao Festival do Crato, decorre de 21 a 25 de agosto. O cartaz é variado, mas destaque para o concerto de Matias Damásio, já na segunda-feira, e o concerto de Seu Jorge, na sexta-feira. Pode conferir o programa completo no Facebook do Lusofonias, onde também encontra todas as iniciativas que aqui divulgamos. E é assim que chegamos ao final de mais um Lusofonias, em que conversamos sobre a arte da fotografia. Desejo-lhe umas ótimas férias, se for o caso. Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana. Thank you.
nega. Hondo yandi pera hama, kuma yandi pera hama. Hondo yandi pera hama, kuma yandi pera hama. Ina pano kunu kulira, na kunyela tera mama. Ina pano kunu kulira. Na kunyena tera baba Mulungu njoneni nkulu ndimwe 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 Yere yere oye mwandisi endega Yere yere oye mwandisi endega Yere yere oye mwandisi endega Yanga ndaisia Munda nyanga mala jiwa na mazi Dinga funa kwenda kunango Bondo gondo hili kubwela Numba yanga ndaisia Munda nyanga mala jiwa na mazi Dinga funa kwenda kunango Bondo hili kubwela Da kupi Dine da kupi Dine da kupi Yeah, yeah Yeah.